Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Eu sou o Newton Nogueira, falando dos Cânions de Aparados da Serra, e hoje vamos trocar uma ideia sobre bioconstrução, permacultura e sustentabilidade. Então eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, e seja bem-vindo, Rafael Adriano Melo, do sítio Sons da Terra. Eu já conheço como Rafa mesmo faz um bom tempo, né? A gente já tava trocando essa ideia antes, mas seja muito bem-vindo aí, obrigado por topar participar aí da nossa Rádio Outdoor, irmão.
Valeu, firma! Valeu, Newton! É uma honra, né? Quando tu me fizeste convite, foi a primeira coisa que eu falei, né?
Que da hora.
Então é uma alegria estar aqui falando de atividade, falando de sustentabilidade, de preservação, de futuro, né?
Muito massa.
Preservação do futuro no presente. Massa. Se eu puder contribuir aí, vai ser uma alegria.
Maravilha, e vai sim, né? Porque, pô, mais do que nunca, o assunto preservação... Bom, isso aí é até besteira falar, gente. Era algo que deveria ser do cotidiano, era algo que deveria estar acontecendo desde o prezinho para as crianças. Era algo que a gente tinha que ter um pouco mais de respeito. Então, isso aí é uma das nossas missões também, ó, Rafa. Que é levar a questão da palavra sustentabilidade, preservação ambiental, estimular pessoas a conhecerem ações... que estimulam esse tipo de atividade, de ação, é um dos objetivos nossos aqui, né? Trazer assuntos relacionados ao ar livre, trazer assuntos relacionados à preservação ambiental, tudo conjugado para que no futuro a gente tenha um planeta melhor para nós, para os demais animais que vivem nesse nosso planeta tão lindo, né, mano? Então...
descendente também, né?
Com certeza.
Nossos filhos, netos, né?
Pra todos, porque assim, a gente pegou um planeta super legal, né, cara? O mínimo que a gente tem que fazer é deixar um planeta legal pra quem tá vindo aí também, né? Pra essa molecada, pros nossos filhos, pros nossos netos, pra todo mundo que... pros animais que vivem aqui também. Então é isso, mano. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você, como praxe aqui de ideia desses nossos programas, a gente sempre pede pro convidado se apresentar para as pessoas saberem com quem que vai conversar aqui hoje e sobre o que a gente vai falar, né, cara? Daqui a pouco a gente vai entrar com a parte específica sobre bioconstrução e tudo mais. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera, Rafa.
Tá, vambora. Tentarei ser rápido.
Bem tranquilo, mano. Aqui o espaço é seu.
Cara, então, Newton, eu sou de Floripa, né? Manezinho da ilha desde 1700, descendente dos primeiros açorianos que pisaram. Falei muito mal dos meus, né, dos meus tatatataravôs, e hoje eu descobri que eu sou descendente direto. E viajei um pouco, né, pelo Brasil mais, e vim parar aqui na Praia Grande, que eu acho que igual tu é de São Paulo, né?
Sim.
Se encantou com isso aqui, que agora virou moda, mas para quem gosta de natureza, nós estamos numa mancha verde bem legal, né?
É verdade.
Eu moro aqui, né, no fundo da grota, como dizem aqui na Praia Grande. A gente tem um sítio aqui com limite com o parque. Aqui é Parque da Serra Geral, né, Parque Nacional. É isso, né? Me corrija, o Nilton sabe
isso
mais,
mesmo.
Né? O Aparados da Serra é do outro lado. E falando de mim, assim, eu sou eletrotécnico, trabalho com homeopatia. Sou compositor, músico, eu tava fazendo engenharia de produção elétrica lá na UFSC, para quem não conhece, e chutei o pau da barraca e fui estudar permacultura e bioconstrução na prática.
Olha só.
Teve índio, teve caiçara, teve mineiro, teve um cara de professor bom, e foi assim que foi dando uma guinada na vida, e hoje estamos aqui, né? Botando em prática o que foi estudado aí, comecei a estudar isso lá em 2008, 2007, quando eu larguei essa guinada na vida, né? Saí do urbano, porque eu sou urbano, que isso fique bem claro, né? Sou nascido e criado em apartamento, embora desde os 12 anos eu bote a minha barraquinha na mochila e bora pro mato, mas que moro no mato mesmo faz pouco tempo, né?
Olha só. Pô, show de bola, Rafa. Então tá bom. Seja bem-vindo aí. Acho que vai ser um baita bate-papo hoje para poder apresentar um pouquinho sobre bioconstrução, permacultura, que já me começa, então, numa pergunta a respeito, que é uma pergunta que eu tenho dúvida mesmo, que se existe alguma diferença, né, entre bioconstrução, permacultura, o que, que é isso e qual a diferença entre cada uma, assim, se você puder explicar um pouquinho.
Sim. Posso, eu acho que vou falar uma coisa está envolvida na outra, né? Mas são coisas diferentes. Eu vou falar primeiro de permacultura, que no meu ver, que permacultura quem escreveu, quem criou esse termo, né? Foi o Bill Mollison, um australiano, que fez ali a questão do zoneamento, zona 0, zona 1, zona 2, para quando uma pessoa chegou numa propriedade, o que que ela precisa olhar, né? O que que ela precisa fazer primeiro? Eu costumo resumir que depois que tu entenda a permacultura, eu chamaria de gestão de energia. Porque não adianta tu, por exemplo, tu querer construir o galinheiro e não ter uma casa boa para morar ainda. Vai gastar muita energia para tomar banho, para cozinhar. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer quando chega num lugar é fazer a tua casa. Então, na permacultura tem um estudo energético que tu não vai gastar energia à toa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa vai lá e começa a plantar muda de árvore lá, porque é o meu sonho. E começou a plantar muda de árvore lá longe. Só que ela não tem tempo para cuidar das mudas de árvore, porque as mudas vão morrer. Só o
Sim.
tempo ele chegar lá, ele poderia estar fazendo outra coisa que realmente seria útil. Não que ele não vá plantar as árvores, mas tem a hora certa que vai chegar, que daí vai ser fácil energeticamente, né? E então eu gosto dessa. Que na permacultura, exemplo, assim, se tu vai carregar pedra, tu não vai carregar pedra para cima, tu carrega pedra para baixo. Tipo assim, ó, eu preciso pegar pedra para uma construção. Tu não vai para baixo carregar pedra e depois voltando para cima, não. Tu sobe devagar, sobe leve e carrega a pedra para baixo. Não sei se tu conseguiu entender
Sim.
o pensamento da permacultura, né? Seria isso. Tudo tem. Tu não faz nada que só seja um objetivo. Por exemplo, vais abrir um galinheiro, tu vais fazer um galinheiro, igual a gente tá aumentando o galinheiro. A gente não tá só aumentando o galinheiro. A gente tá aumentando o galinheiro, a gente tá fazendo um pomar, a gente tá melhorando a vida das galinhas. E então, normalmente tem duas, três, quatro coisas que numa ação tu consegue resolver. Então tu tá sempre pensando no sistema, né? É tudo sempre circular, né? Eu acho, não sei se estás conseguindo me compreender,
Muito bem.
mas seria, eu vejo a permacultura, tanto que permacultura para mim ela não é praticada só na roça, só no interior. Ela é praticada dentro de um apartamento, ela é praticada dentro da cidade. É a gestão da tua energia, do teu tempo, né? Se tu conseguir ter isso bem organizado, isso é fantástico, né? Uma coisa, por exemplo, assim, igual tu fez uma pauta, né, para nós ter um norte aqui, o que que a gente vai falar hoje. Cara, tem que ter um norte, o que que eu vou me organizar, o que que eu vou fazer amanhã aqui no sítio? Quais que são minhas metas mensais? Qual que é o dia bom para plantar? Qual que é o dia? Porque se tu sair louco fazendo, fazendo, fazendo coisa, tu não vai terminar nada, tu vai
Sim.
morrer cansado. Não é fácil viver, inclusive, assim, que é muito difícil, né? A vida é muita ciência para mim, assim, essa vida na roça, né? Vejo até que eu era muito soberbo, achava, quando eu cheguei aqui, eu achava que sabia muita coisa, e hoje vejo que não sabia nada, e hoje eu tomo muito cuidado porque vejo que daqui a 10 anos eu vou ver que hoje também eu sei muito pouco, né? Então tu vê que cada árvore é um universo, cada animal é um universo diferente, né? Tu começa a conversar com um cara que observa aves, aí ele fala lá do gavião tesoura, ele só vem da Amazônia. Ele come isso, aqui nesse sistema ele é bom para isso. Depois ele volta para lá. Então tu vê que cada planta, cada animal, inclusive a gente, tudo isso é um universo que está conectado. Então, existe uma frase muito legal da permacultura, até que vai em direção àquilo que a gente estava falando no início, que a gente pensa globalmente e age localmente. Todas as nossas ações são pensadas a nível terra. As nossas ações aqui no sítio, na Praia Grande. Não adianta eu ficar louco querendo mudar lá em Brasília. Eu vou
Sim.
ficar louco. Mas aqui no sítio eu posso mudar. Aqui na Praia Grande eu posso ter uma focinha melhor. Então, eu acho que essa. E tem muita coisa boa acontecendo localmente, que não é divulgado, né? Porque a gente, pelas redes sociais, está mais fácil de saber. Tem muito movimento bacana, não só no Brasil, no mundo inteiro acontecendo, né? Tem muita gente vivendo diferente.
Sim.
Como diz o Ernest, não sei se tu já ouviu falar, do criador da agricultura sintrópica, os sistemas agroflorestais, né? Criador não, né? Mas, de novo, ele só Eles só têm as primeiras agroflorestas, os índios plantavam assim, né? Tá na carta de caminha, né? Aqueles com inhame, de Sara, né?
Sim.
Então, eu acho que seria tu deixar de ser um passivo e começa a ser um ativo no planeta.
Legal.
Em vez de tu ser um consumidor de recursos, tu ser um gerador de recursos. Porra, olha que fantástico, cara.
Fantástico mesmo.
O cara chegou um exemplo do Ernest, né? Ele chegou numa propriedade que era um pasto degradado, fazendo a olhos d'água. Hoje é uma floresta gigantesca que só chove na propriedade dele, na do vizinho não chove.
Olha aí.
Ele cria o próprio sistema dele. Lembrando que tudo é sistema, né?
Sim.
É, então, tu conhece aqui a propriedade, né? O sítio Sons da Terra aqui. Aqui, quando eu comprei, era só pasto, um pasto degradado. Tinha 4, 5 boi para 2 hectares de terra. Pô, eu nem sei quantas árvores tem mais aí, que não dá para contar. Mas tu vê, tu tá gerando recurso. Tá aparecer, a bicharada tá voltando a aparecer, né? Os bichos da mata. Então, eu acho que a permacultura é muito disso, sabe? Que é aquela coisa lá do índio antigo, da terra preta de índio. Tu tá sempre produzindo recurso. Tu não tá indo lá cavar petróleo, uma coisa que é limitada. Não, a gente tá gerando petróleo. A gente pega nossas placas solares aqui, que é as plantas, e a gente produz a nossa lenha, a gente produz a nossa comida com um excedente, né? Então, a gente produz primeiro para a gente e compartilha o excedente. Então,
Maravilha.
acho a permacultura, no meu ver, assim, né? No meus estudos, assim, na prática, quando eu tento botar, eu vejo a permacultura mais ou menos desse jeito. E a bioconstrução, por isso que eu falo que uma coisa está dentro da outra, é a melhor maneira de tu construir com impacto zero. Vamos ver. Aqui atrás, por exemplo, estão vendo aqui a parede? Cara, isso aqui é barro, palha, areia e bambu. Bambu ali da beira do rio. O barro é daqui, a palha foi eu que plantei. Quer dizer, foi o ex-dono, né? Eu só cortei. Tu tá me entendendo? Então, o recurso é daqui. Por exemplo, quando tu faz uma casa de cimento, né? Pô, não, cimento não é prejudicial, tal. Realmente, no local, o cimento até não. Já fui mais radical quanto o cimento. Mas vai numa cidade onde tem uma fábrica de cimento. Vai perto do. Vai no entorno, para ver o impacto ambiental. São
Sim.
quilômetros e quilômetros, né? Então, o impacto disso é sinistro, né? Aonde é produzido, não aonde é. Então, tu vê que a bioconstrução também tem um quê da permacultura, né?
Sim,
Tu age
sim.
pensando lá em Votorantim. Por exemplo. E assim vai. E a bioconstrução é. Para mim, assim, não é nem algo muito novo, é ao contrário, é algo muito ancestral, muito antigo, que agora está tudo muito modernoso, né, com técnicas, todo mundo, que é muito legal, né, tem muita coisa nova saindo, né, tem muito arquiteto, a gente recebe muito arquiteto aqui, né, que vem estudar a gente, né,
Que massa.
então a arquitetura não é nada nova. A técnica que eu aprendi, por exemplo, isso aqui eu aprendi no Rio de Janeiro, com os Caiçara. Lá em Paraty, lá na Praia do. É muito legal conhecer a Praia do Sono,
Sim.
tá ligado? Ponta Negra, que lá não chega caminhando em um material de construção. Então, eles fazem tudo bioconstrução. E é muito legal, né? Então, é tudo muito bonitinho, muito bem feito, né? Muito caprichado, que às vezes a gente olha, fala em bioconstrução e pensa naquela casa de pau a pique nordestina. Aquela coisa meio miserável, né?
Sim, isso é verdade.
É isso, cara. A bioconstrução é a construção com materiais naturais, resumindo, né? Não. Só que tu pode, dependendo do lugar, o local que tu tá, tu vais escolher uma técnica mais apropriada. Quando eu cheguei aqui na Praia Grande, eu ia fazer um telhado de palha, porque era o telhado que eu achava mais bonito, que eu tinha aprendido lá no Rio, que eles usam muito lá, a técnica do sapé, né? E aqui em Santa Catarina tem a Guaricana, que aqui inclusive aqui dentro do Cânion tem muito. E só que eu não sou tolo nem nada, né? Eu fiquei um aninho de barraca aqui quando eu morei, né? Quando eu cheguei.
Não soltou nem nada.
Depois que eu vi o vento que tá aqui,
É.
telhado de palha, vou deixar lá pros
Ah. Sim, é, lá a gente não tem esses ventão que a gente tem aqui, né?
caras. Aqui. Então aqui foi telhado verde, né? Mas é um telhado verde utilizando, né, material reciclado, de novo com esse olhar permacultural, né? Então tu trabalha, dentro de um projeto, quando tu vai projetar a bioconstrução, tu coloca a permacultura. Mas eu
Legal.
acho que ficou claro, sim,
Perfeito.
que seja.
Não, muito legal, cara. E agora assim, ó, para quem achava que o programa Rádio Outdoor era um programa meio bicho grilo, hoje pode começar o julgamento, que a gente tá assinando o nosso critério de bicho grilagem hari-hari, né, cara? Que
De
é
Haribo.
que e que é porque assim, é como a galera enxerga às vezes, mas não, também não tem nada a ver com isso, né, cara? Na verdade, eu acho que tem mais a ver bioconstrução, permacultura com a proposta mesmo de ser algo sustentável, ecológico, que impacte, como você disse, né, Rafa? Que impacte de maneira positiva o planeta Terra e não o contrário. E aí entra no que eu ia te perguntar sobre esses tipos de construções e técnicas. Quais são os materiais? Você estava falando da telha de feita com palha e tal, mas quais são os materiais e técnicas utilizadas hoje, assim, na bioconstrução?
Depende, cara. Depende do local que tu tá. Se tu for construir, usando o exemplo de novo do Rio de Janeiro, tu vai usar palha, né? Tu vai usar palha no telhado. Lá é mais quente, então as paredes de barro são fantásticas para isso, né? Para fazer esse controle de temperatura que é tanto bom para pro frio quanto pro calor. Mas a princípio, quais são os materiais? Cara, tipo assim, é bem livre, né? Só
Sim.
não vai querer usar plástico, usar cimento, né? Vai fazer um telhado, pô, faz um telhado verde, né? Só tem um problema, já falo, né? Que a gente tem até hoje, que o Google não acha a gente. Se tu faz um telhado verde, o Google diz que tu não tá ali. Só tem esse problema.
Fica
Mas,
camuflado na mata, né? Você se torna parte integrante da mata que você está regenerando ali.
sim, total, total. E, inclusive, eu tenho fotos aqui que depois eu posso te ceder. Aqui no telhado da minha casa eu já colhi muita abóbora, por exemplo.
Olha aí.
Então, babosa, morango. Então, a criatividade é grande. Mas, assim, ó, se a gente for pensar de novo sobre materiais, antigamente tudo era feito em bioconstrução. Se tu for em Minas Gerais, as primeiras construções que eram feitas aqui é aula em cima de aula. As ripas não eram de bambu, eram de juçara. As construções estão em pé até hoje.
Olha aí.
Uma construção de concreto não dura 100 anos, tem que ser implodida, o concreto vence. Os prédios mais antigos do mundo, com 2.000 anos, são feitos todos de barro. Os prédios mais antigos da Alemanha é taipa de pilão.
Mole.
Tu tá me entendendo? Ah, não, bioconstrução não é boa, não dura. É a única coisa, é o que mais dura. Inclusive, a nossa próxima construção, a gente vai diminuir muito a quantidade de madeira. E focar no barro, focar na bio, né? E que realmente para a duração é fantástico. Mas se tu for aqui em cima, só para a gente não ser radical e não tão, nem tanto Haribo, eu vou tomar esse cuidado.
Tá bom.
A casa do seu Marçal lá em cima, né? De
Sim.
madeira. Cara, é uma bioconstrução. A fundação é de pedra.
É.
A casa é madeira que eles mesmos erraram, os antigos, tá lá, de 1940. As telhas de cerâmica. É bioconstrução, é barro, igual lá, né, lá em Minas tu encontra aquelas telhas antigas que eram feitas na coxa da escrava. Aí ele pegava aquela escrava bem gorda para dar uma telha bem larga.
Olha só.
Então todas as técnicas, então até, sei lá, 1940, tudo era bioconstrução. Se tu for pegar para ver um castelo europeu, porra, é pedra em cima de pedra, é uma ciência, né? A casa do João de Barro, a casa do índio, pô, todos os indígenas constroem bioconstruído. Então é um universo assim que tem muitos professores, né? Agora, por exemplo, está muito difundida o Tadilac, que é um reboco de cal que pode molhar. Não sei se tu já visse.
Não.
Os banheiros assim, todo feito de barro, banheiro,
Olha
banheira,
só.
toma banho e é um revestimento que é feito com uma pedrinha. A base é o cal misturado com, né, quando tu vai fazer o reboco. Então tem muita coisa ainda que a gente nem. Embora tenha muita gente estudando alternativas para construção civil, né? O universo é fantástico, né?
Sim.
E a criatividade humana é para solução de problema, né?
E
Então a gente,
precisa.
né? Por exemplo, a Alemanha agora construindo prédios de bambu.
Tá brincando. Você vê que coisa doida aí.
Curitiba, um prédio de madeira.
Olha. Que doideira, né, cara? A gente, então, estamos caminhando por um lado legal, então.
Sim, só não é noticiado, só não é dado força. De novo, é a força do capital, né?
Pena, né,
Então,
cara?
eu até tenho uma música minha, né, que a gente fala muito, né, tanto a permacultura também tem disso, né, que é de tentar comprar menos, né,
Sim.
tá menos tempo nessa questão do recurso. O recurso financeiro é muito importante. Inclusive é o que falta para mim no livro do Bill Mollison, né, quando a gente chega num sítio, precisa de dinheiro. A gente não sabe viver ainda, né, a gente desaprendeu, pelo menos, como eu falei, eu sou urbano, né, então tu precisa de dinheiro para sobreviver, né.
Isso é
Então,
verdade.
tem que colocar isso lá no roteiro, lá no manual de instrução, na pessoa que chega numa terra, tem um sonho de comprar uma terra e viver num sítio sustentável. Tá, tu já sabe como tu vai se sustentar durante o período até o sítio se rodar sozinho. Então, são várias incógnitas, por isso tem que ser tudo muito planejado.
Sim, isso entra num assunto também que no conceito técnico de sustentabilidade, o financeiro, ele entra também nos pilares da sustentabilidade.
Total, tu não pode.
Então,
De novo, é tudo, é uma coisa só, é um sistema.
exato. Então precisa, né? Você tem que estar uma coisa ligada com a outra. Você precisa ter os pilares bem fortalecidos para a construção aguentar firme em cima, né?
Sim, tem que ser forte. E assim, né, firma? A gente tá num mundo, numa época. A minha sogra até usou uma frase que eu acho muito legal, né? Cada um vive a sua época, né?
Sim,
Achei isso muito
massa, que
fantástico,
massa.
né? Cada um vive a sua época. Nossos pais viveram a época dele, a gente está vivendo a nossa época, a gente só pode mudar as coisas agora, né? Nossos filhos viverão a época deles, né?
Que
E as
legal, cara.
regras do jogo agora são essas. Não adianta tu querer criar um mundo para ti paralelo, fugir. Não é fuga, é busca. Eu sempre digo isso, né? Os caras, cara, tu não tá fugindo da cidade. Não, tu tá construindo um jeito mais massa de viver. Eu não tô voltando a viver igual meus pais viviam na roça. Porra, era sofrido, era miserável. As histórias não é não. Eu quero viver bem, pô.
Não existia glamour, né?
Não, claro, eu gosto de usar enxada, eu gosto de trabalhar, de ver o passarinho, né? Na hora que tu para assim, tu olha pra cima, tá o tucano te olhando, né? Ou a coruja.
Sim.
Enfim, dependendo da hora que tu tá, né? Mas é sempre evoluir, né? Não é voltar pra trás, né?
Que legal,
Eu vou
cara.
viajando assim, tu faz uma pergunta, eu vou emendando, até
Mas
peço.
é isso mesmo, tá tudo interligado aqui, tá tudo conectado, porque daí, assim, até eu já ia querer saber a respeito da bioconstrução, porque quando uma pessoa opta em utilizar essas técnicas para fazer alguma coisa para si, quais são os benefícios? Você já citou os benefícios aí até antes, né? Que é a questão, assim, de você regula a temperatura, você tem
A umidade é uma parada muito legal.
Ah, olha aí.
A umidade, a maioria das pessoas tem problemas respiratórios, né? Por que que essa parede aqui, ó, tá, não sei, tá vendo aqui a palhinha aqui, ó?
Sim. É, para quem vai só ouvir depois, essa é uma parede
Tá.
construída com barro, palha e tem
E
umas
aí?
garrafas de vinho no meio ali também. Então a pessoa
Um
aproveita tudo. Para-brisa
para-brisa
de carro.
de carro. O bambu e um sisal.
Olha só.
Mas assim, ó, a parede de barro, ela fica com 6, 7% de umidade. Então, o que que ela funciona regulando a umidade do ambiente. Então, onde tem uma, ela vai puxar. Sabe quando tu joga uma água num tijolo? Tu
Ele
percebe que o
chupa
tijolo
água.
puxa
Sim.
isso. Então, a grande parada da parede de barro é esse trabalho que ela respira. Ela vai dar. Eu falei dessa palhinha, porque se tu for destruir uma parede de barro de 200 anos atrás, que acontece isso direto em Minas Gerais, estão sempre derrubando.
Ai, cara.
Cara, a palhinha de 200 anos atrás está lá igualzinha.
Que incrível.
Tu tá me entendendo? Então não tem, com essa umidade baixa, não tem vida aqui dentro. Não vai criar fungo. Então a
Ah, rapaz.
qualidade de vida que vai te dar morando dentro de uma casa bioconstruída, né? Se, pô, vai fazer um quarto, faz uma parede de barro, cara. Para manter a higiene, para manter. Pô, não vai dar bolor na parede. Não sei se tu tá
Sim.
conseguindo. E o ao contrário funciona também, né? Então, para mim, assim, um dos grandes benefícios é a questão da saúde mesmo: saúde, durabilidade, beleza. Pô, é uma parede quentinha, né? Não é fria, né? Mas se tu tiver
Interessante.
um dia quente, ela vai fazer isso, que agora ela tá esfriando, né? À noite ela tá esfriando, mas ela tá quente que ela guardou a temperatura do dia, né? Então ela vai trabalhar Claro, aí tu tem que projetar direitinho, então, parede norte, parede sul. Então
Saquei.
isso tudo tem que ser estudado, o projeto tem que ser bem feito também.
Então, aí entra no aquilo que eu tava com uma dúvida também, que eu tinha te mandado antes pra gente poder discorrer sobre o assunto, que é quando então agora a gente sabe que tem, sabe como é construído, quais são as técnicas, a gente sabe como que bioconstrução e permacultura estão intimamente ligados uma com a outra, conectada, e a pessoa daí ela se interessa em construir algo. Ela fala assim: "Não, meu, puta, da hora, eu gostei dessa prosa aí sobre bioconstrução. Eu queria construir alguma coisa para mim, eu vou construir uma casa agora, sei lá, vou construir uma pousada, vou construir um lugar para eu viver no meu sítio." E aí eu queria que essa pessoa tivesse em mente que ela precisa ter algumas ideias a respeito antes. Quais são as principais ideias e assuntos e atenção que essa pessoa deve ter antes de construir ou iniciar um projeto de bioconstrução, Rafa?
Então, agora sim, ó, vem a parte que não tem nada de Haribo. Essa parte ela tem que ser bem técnica, para ninguém sair frustrado no meio do caminho. Não é fácil fazer bioconstrução, então tu precisa de bastante mão de obra, né? Hoje a gente usa betoneira, né, para adiantar a massa, não faz só tudo no pé, a finalização tem que ser no pé. Mas não é tão simples, precisa ter uma experiência, né? Vai ter com um professor. Ah, inclusive no nosso Instagram lá tem um que a gente fez aqui, a Júlia, minha esposa, né? Ela no Audir Blanc, a gente fez um Audir Blanc, que foi um projeto, né? Brasileiro, mas a nível nacional. Acho que a gente, se tu for lá no nosso Instagram, tem um passo a passo como que tu faz a parede de barro para chegar aqui, ó. Desde a trama, tudo. Tem muita coisa na internet ensinando, mas vai devagarinho. Se tu quiser fazer sozinho, saiba que é demorado. Tem uns casos aqui, eu não vou contar, Nino, né? Mas tem gente que faz a parede e no meio do caminho começa a cair. Tem alguma coisa aqui, ou é o ponto da massa, ou é o, né, a estrutura não ficou bem feita. É uma técnica de construção. Tem que ser estudada. Tem que ser feito retinha, tem que saber usar prumo, tem que saber. Não é uma coisa assim pra leigo.
Sim, é uma
Tu tem que estudar
construção.
o que tu quer fazer. É tipo assim, tu não vai chamar um. Pô, tu vai chamar sempre um cara que estudou, né? Tu vai chamar um eletricista. Tu não vai chamar o teu vizinho para fazer elétrica na tua casa. Então, o meu procura alguém que já trabalhou com isso, vai lá ver o que ele já fez, né? Mas. Ou se juntem aí entre os amigos, compra um curso no Hotmart, ou vai no Instituto de Pintura. No Rio Grande do Sul tem o Instituto do Pampa, tem o IPEC em Brasília, tem o IPEMA, que é
Em
fantástico e é lindo,
Ubatuba.
em Ubatuba, que vão só para tomar um banho de praia, já vale a pena. Né? A galera, inclusive, é muito ligada com açaí, igual a gente
É.
aqui também. Então, existem já vários lugares, vários centros, inclusive isso é muito disseminado. E como eu falei, procura o seu João, o seu Pedro. Os idosos, pô, por exemplo, aqui na Praia Grande, cara, vai nos quilombola, pô. Eles
Sim.
estão construindo lá há quanto tempo, né? Não que, né? Enfim, eles detêm um conhecimento deles. Mas procura pessoas que já fizeram e caso tu queira fazer, tu és uma pessoa que realmente gosta de botar a mão na massa, não é difícil. Vai lá, te esforça. Começa com uma técnica, depois tu vai para outra, tu vai. E é igual, sei lá, quando tu vai começar a conhecer a árvore, né? A princípio, tu olha pro mato, é tudo mato, né?
Sim.
Aí depois que tu começa a conhecer, tu vê que só chama de mato quem não conhece as plantas. Que daí tu olha, deixou de ser mato, né? Ó, a capororoca, ó, ali embaixo tá nascendo um cedro. Então, tu já não é mais mato, né? Então, o meu conselho assim seria procurar pessoas que já detêm o conhecimento. Tem um monte de gente querendo trabalhar. Inclusive, a gente recebeu aqui e a gente está afinado o Matheus, que é um cara que trabalha com bioconstrução, engenheiro civil que trabalha só com bioconstrução.
Ali.
Por exemplo, tem uma galera que trabalha só com geodésica. Então, tem uma galera especializada. Em vez de tu contratar só uma construtora que constrói casa quadrada de cimento, gasta um tempinho mais pesquisando, né?
Muito
E toda
legal.
essa galera dá curso também, né? Futuramente a gente vai começar a dar curso aqui também presencial.
Olha que legal.
É um sonho, né? Mas permaculturalmente falando, de novo, não é o momento. A
Entendi.
gente está pulando uma fase.
Ah,
Então, a gente
sim.
ainda continua se estruturando. Provavelmente, para as próximas construções, vão ter blocos de cursos, né? Como que faz o telhado verde, fundação, a estrutura da parede, saneamento, né? Que é uma parada muito importante, né? Então,
Sim.
por exemplo, a nossa água que a gente dá para o vizinho de baixo é melhor que a gente pega da de cima. A
Olha
gente fez
só.
o exame lá na Epagre, lá, né? As nossas fossas são todas de bananeira, tudo blindado. Não tem o cocô, né? Eu acho que ninguém tem problema de falar de cocô, porque todo mundo caga, né? Mas nessas fossas o cocô só sai, ele só tem uma opção, é virando bananeira.
Olha aí, cara. E é possível, por exemplo, agora daí entra isso aí, eu acho que é um negócio que entra de curiosidade também para as pessoas. A princípio, a pessoa já ela vai ter que ter em mente ali que é uma construção de bioconstrução, ela requer técnicas do mesmo jeito que requer técnicas quando você vai construir uma casa de alvenaria, do mesmo jeito que
Perfeito.
requer técnicas quando você vai construir uma casa de madeira. Precisa profissionais para fazer, para você, como você disse, né, Rafa, para não ficar frustrada. Agora você tocou num assunto que eu acho que é muito bacana, da questão também dos benefícios que traz. Você está absorvendo água do planeta Terra ali para soltar depois dejetos, rejeitos que é humanos, que vão se tornar adubo e vão se tornar água tratada. Mas aí você vai fazer lá uma técnica com bananeira e tudo. A minha dúvida e eu acho que é a dúvida de uma galera também. Você está cheio de bananeira em cima de uma fossa que está fazendo tratamento. Você come depois essa banana aí? É possível se alimentar dessa banana depois? É uma dúvida, eu acho que é
Sim,
geral.
é muito legal. No caso da banana, ela é altamente metabolizada, né? Lembrar lá da aula de química, lembra lá da osmose e como que do meio menos líquido, mais líquido, nas plantas as coisas são mais ou menos assim, né? Então tu imagina pro cocô sair lá da raizinha e virar banana, o quanto que ele passou. Vamos pensar que a própria banana é um filtro, né? O que que tu não poderia comer? Um tomate. Não vai plantar um tomate em cima de uma fossa. Uma couve, um alface, né? Uma batata, um inhame. Planta o inhame. Por exemplo, na minha tem taioba, que é para ajudar a evaporar, que as
Sim.
folhas largas evaporam. Bate o sol, ela vai perdendo. Por isso que é fossa de evapotranspiração. A água sai evaporada pelas folhas e
Olha
o
só.
sol vira a própria planta, né? Então tu devolve a água para o sistema em forma gasosa. Por isso que
Maravilha, cara.
produz chuva e produz alimento. Ah, tá, Rafa, mas eu não quero comer a banana, porque eu fiquei meio assim. Dá para os passarinhos, coisa toda lá. Fica olhando para o passarinho ali, ó. Ah, pelo amor de Deus. Mas a banana não é problema. E assim, né? Não tem só essa, né? Essa é o. Por exemplo, aqui, ó, aqui atrás, eu particularmente uso pouco a nossa fossa de evapotranspiração. Eu uso mesmo o banheiro seco.
Olha.
Tá ligado? Eu tenho um banheirinho seco aqui em casa e o meu resíduo, eu faço questão de produzir adubo, que é o melhor adubo que existe ao ser humano. O ser humano é um onívoro que come muita coisa. Então, claro, não vai usar esse adubo para alface de novo, embora não tenha problema, porque a compostagem praticamente uma transmutação de elementos, né? Ela passa ali de 60 a 70 graus. Isso mata todos os patógenos, né? Mas, pô, então usa para adubar uma flor, pô. Uma muda de árvore. Comprasse uma jabuticaba. Comprasse um pé de abacate. Esse adubo aí lá para quê? Pô, então, ó, tu tá percebendo que era um problema. Isso é permacultura, né? Tu te colocou no ciclo, né? Eu tô comendo aqui do sítio, tô produzindo, o meu rejeito tá voltando pro sistema.
E agora entra tudo naquilo que você estava falando no começo do ciclo energético ali. Agora fica mais claro ainda que os benefícios da permacultura nesse quesito. Você não está simplesmente só otimizando sua energia, quanto também está otimizando a energia do planeta, uma vez que você não está só garimpando tudo que pode garimpar e exterminar. Você está produzindo riqueza ambiental também.
Isso. É perfeito. Essa é a parada. Permacultura, né? Quem é apaixonado por isso, tu vai ver o cara quer começar numa terra que não tem nada. O cara quer começar um sistema agroflorestal do nada, plantando cacto.
Olha
O
só.
Navastê estava agora lá na divisa, na África, na divisa do deserto, para começar ensinando os africanos a plantar no deserto. O Coringa, lá no Ceará, produziu uma agrofloresta em cima de uma duna. Em cima de uma duna, mano. Ele bate facão assim, ó. Eu não conheço esse cara pessoalmente, mas eu sou muito fã. Ele tira assim, ele tem uma camada de terra preta, que ele, foi ele que produziu, né? Podando, podando, produzindo matéria. E embaixo é duna, cara. Tá me entendendo? Isso é agro. Isso é que é agro, tá ligado? Então, existem muitas maneiras de produzir. Inclusive, existe maneira de fazer isso mecanizado, né? Não é uma coisa Haribo. Não, o Ernest está produzindo máquinas gigantescas para começar a produzir floresta em larga escala. Na verdade, a gente só precisa virar uma chave, na real. Que pode produzir floresta e salvar o planeta de uma maneira muito rápida. Tem um documentário muito legal, não me esqueci o nome, que se tirasse o ser humano agora, se o ser humano sumisse da face da Terra, em 30 anos era tudo floresta de novo. Tipo assim, é só mais não atrapalhar, né? Agora tu imagina se a gente dá uma ajudadinha. Pô, olha só a nossa mão, a gente é disseminador, a gente desse, é espalhador de semente, né? Então a gente com a consciência, pô, as araucárias estão no Brasil inteiro, que foi uma etnia indígena que espalhou as araucárias. Sabia dessa que eu fiz? Aí eu fiquei sabendo há pouco tempo com o Dr. Walter.
Olha só.
O ser humano, ele não é negativo no planeta. É positivo. A gente teve um grande problema aí depois da Revolução Industrial. E a gente levou a Revolução Industrial. E o agro ia levar a Revolução Industrial pro campo, né? Uhum. Então, a gente tem que arrumar só isso, cara. Né? A gente, é o jeito da gente viver. E hoje tá meio complicado, né? Porque para viver nós estamos fodidos, né? Tem que ligar o carro, comprar gasolina. Nós tá todo mundo muito amarradinho, né?
É verdade, mas, cara.
Tem soluções, né? Enfim, né? Pô, eu sou tagarela, tagarela, né, cara?
Mas, meu, muito bom. Muito bom. É isso. Como a gente tá falando de ciclo, a gente vai em assunto que dá a volta também, né? Que dá a volta.
Eu falar de compostagem e já tá falando de carro, hein, cara.
Mas faz parte, Rafa. E faz parte também da gente ter como tinha te dito antes também, a gente tenta fazer um programa que seja enxuto, né? Porque se for pra falar, várias vezes já entrou assuntos aqui que, meu, daria, como esse de hoje, daria pra ficar horas e horas discorrendo sobre assuntos, sustentabilidade, preservação ambiental. Mas pra gente ter um programa que seja fácil das pessoas ouvirem, né? Que seja agradável, que é o tipo de programas que eu gosto de ouvir também, em torno de 40 minutos, uma hora, a gente já tá quase uma hora trocando essa ideia aqui. A hora passa rapidinho. E aí, o que que eu gosto de fazer, então? Entrar já no processo de finalização dentro dos 40 minutos, 50 minutos, para depois também ficar um gostinho de quero mais. E as pessoas vão ter essa oportunidade depois de tirar dúvidas com você, porque você vai deixar as suas redes sociais aí, né? Como que vai fazer para te encontrar. Tem opção também de entrar nos comentários, no Spotify ali, e deixar ali nas janelinhas as suas dúvidas que a gente responde. Tem também opção lá no YouTube, no canal Rádio Outdoor, que você encontra no YouTube, você consegue colocar nos comentários. E no nosso Instagram, @RádioOutdoor, né? Então, vai ser possível as pessoas entrarem em contato depois, tirar suas dúvidas. Mas para finalizar, então, total, antes aqui da gente liberar essas redes sociais, eu gostaria que você... Pô, a gente já falou, já tá meio que intrínseco isso dentro do nosso assunto. Mas como, cara, que a bioconstrução vai impactar no planeta Terra e quais são os benefícios para a preservação ambiental quando a gente trata desse assunto?
Cara, a bioconstrução é só um pilar, né? A gente não é só bioconstrução, né? A gente tem que pensar no todo, mas só a bioconstrução é aquele assunto que nós estávamos falando, né? Tu não pode pensar na construção ela isolada. Tu tem que botar a tua construção no planeta Terra. Ele é um pedacinho dentro, então eu acho que é botar dentro do sistema, é botar dentro do ciclo. Tu queres uma casa, pô, faz uma casa boa para tu morar, né? Mas impacta positivamente, não só ecologicamente falando, mas visualmente falando. É uma casa agradável, é uma casa bonita. E, cara, pô, pelo amor de Deus, isso aqui né? O pessoal não tá vendo, mas é barro cru. Uma construção convencional, quanto de material é preciso para tu queimar um tijolo? Não é só o barro, o tijolo. Foi queimado. O cimento e a argila queimada. Quanto de energia foi necessária? A terra foi aquecida quando foi feito tijolo. A terra foi aquecida quando foi feito cimento. A terra foi aquecida quando foi feito ferro. Tu tá me entendendo? Quando tu vai
Total.
botar tinta na tua parede, tu sabe a poeira de metal pesado que tem dentro de uma. Tu tá me entendendo? Pra poder durar 300 lavagens. Sendo que tu pode pegar um barro bonito, misturar com cola tóxica e fazer uma tinta da cor que tu quiser, né? Ou compra igual aqui, né? Tu gosta de tinta branca, compra argila branca na farmácia, que é as tintas que a gente faz aqui, tu compra na farmácia um quilinho, tu faz tinta pra caraca.
Olha só.
A gente passou, né? A terra não tá mais aquecendo. A terra tá entrando em ebulição, né? Então, é necessário que a gente troque a nossa forma de viver, né? E a bioconstrução, né? De novo, isso é um pilar, né? Porque teria que, para falar de salvar a terra, nós tínhamos que falar de outros pilares, do pilar energético, né? Do pilar da saúde, o pilar da agricultura, né? Mas se nós for falar da construção civil, né? Das habitações, seria pensar de novo na permacultura no geral. O quanto que a tua casa está produzindo, está custando? Ela não está custando financeiro. Tem coisas que tu não consegue mensurar, que é o planeta que está pagando, né? Que, de novo, é a lenha que foi usada para o barro, para queimar o tijolo e por aí afora. E sem falar na questão, né, dos trabalhadores, né? Tanto da olaria, dos trabalhadores da construção civil, que a gente sabe que não necessariamente é um ambiente muito justo, né?
Puxa.
Então, né, o que que tu está fomentando com o teu dinheiro? Então, acho que, para mim, eu acho que fica isso. Todo mundo tem um poder muito grande. E esse poder está dentro da tua carteira. O que que tu vai fazer com o teu dinheiro? O que que tu vai estar incentivando com o teu dinheiro? Tu vai comprar de um produtor orgânico ou tu vai comprar do cara que taca de veneno e não quer nem saber, né? Então, são esses tipos de perguntas que, quando tu vai passar o cartão ou quando tu vai tirar, não só para a bioconstrução, mas para tudo que está envolvendo, né? Que é aí que a gente vai fazer a diferença. Eu, né?
Muito bem.
O jeito de pensar. Até me perdoa aí,
Cara, tá, é isso aí mesmo. Falou tudo. Os impactos, então, assim, pra ficar entendido, são, na maioria das vezes, 100% positivos, né? São porque você tá construindo com coisas tiradas da terra, você tá utilizando uma construção mais orgânica, você não tá incentivando, de repente, consumo de poluentes, porque você tá produzindo coisas que, muito pelo contrário, porque você está produzindo coisas a partir de base de extrato biológico ali, né? Você está pegando barro, está pegando palha, você está transformando seus resíduos sólidos e dejetos e cocô e água suja que vai sair da sua casa em água limpa para devolver para o planeta. Então, assim, pô, nota mil, cara. Não foi à toa que eu queria gravar isso com você, porque tem tudo a ver aqui com a Rádio Outdoor, tem tudo a ver com a proposta nossa. Então, assim, Rafa, muito obrigado, cara, por participar desse nosso humilde programinha que visa aí ter um planeta melhor para todo mundo. E antes da gente finalizar aqui e te passar as áreas para você colocar suas redes sociais, eu quero agradecer também as pessoas que nos escutam, as pessoas que estão passando os feedback para gente. Pedir para essas pessoas aí que estão curtindo, toda vez eu tenho que falar isso, mas é importante, gente, ir lá e avaliar a gente no Spotify. É assim que a gente fica sabendo se a gente está fazendo um trabalho que está valendo a pena, sabe? Que tá impactando, que está dando vontade de ouvir. Então, avaliar a gente lá, seguir a gente lá no Spotify, no canal nosso, também no YouTube. Também seguir a gente lá no nosso Instagram, deixar os comentários, compartilhar para quem você acha que vale a pena, que quer ouvir esse tipo de conteúdo. Isso aí tudo faz a gente tirar uma base se o que a gente está fazendo está no caminho certo. E a gente aceita crítica também, né? Crítica, sugestão são sempre bem-vindo. Dito isso, eu quero deixar o espaço para você, Rafa. Deixar suas redes sociais, seus contatos aí, como que faz para a galera te encontrar. Esse espaço agora é seu, mano.
Cara, humanidade vem aqui, né? Tipo, vem aí, a gente toma um cafezinho, explica tudo, mostra, né? A gente tá com um saf bonito, tem um monte de coisa legal aqui que a gente tá fazendo.
E tá lindo mesmo, o espaço de vocês aí tá maravilhoso, toda vez que eu vou aí eu piro, a gente tem já o nosso projeto pra daqui um pouco começar a rolar, de observar aves dentro desse espaço, né? Então, vamos tocar ali pau, mas é isso aí, mano. Desculpa eu te atrapalhar aí.
Não, tá, é bem isso mesmo, vai ser esse projeto tá sendo fantástico, a gente tá super empolgado, inclusive. Mas, de rede social, a gente usa, né, o Instagram, que seria o @sítio Sons da Terra, Então seria a maneira mais fácil. E o WhatsApp, né? Aí no próprio Instagram lá, se tu clicar lá no linkzinho, tu vai falar direto com o celular do Rafa. E aí.
Maravilha.
Só que às vezes o Rafa demora um pouquinho para responder, que o Rafa pode estar lá fazendo outra coisa, mas o Rafa responde. Tá? Mas seria mais isso mesmo, o Instagram e o Zap, né? Claro, tem e-mail, outras coisas. Eu tinha um canal do YouTube, né? Mas eu nem sei mais que negócio que tá isso, né? Mas era mais para as músicas, para as composições. É um trabalho aí que, se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer, mas não é nesse momento, por hora. Por hora a gente está mais envolvido aqui no sítio.
Maravilha. Não, mas show. E a gente daí depois deixa também ali o link. A gente deixa os links para no descritivo do programa, que a galera clica e já vai direto para entrar em contato com vocês também. Então é isso. Rafa, mais uma vez, muito obrigado aí por topar trocar essa ideia. Acho que foi muito massa. Vai abrir a cabeça de uma galera aí que nos escuta. Então é isso aí, mano. Brigadão mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço tu, firma, sempre com a energia para frente, né? Mirando coisa positiva, né? E muito legal, né? O que tu falou ali da melhora, né? Da evolução, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? E um abraço para todo mundo aí que tá escutando a gente, que é um prazer, né? Falar de coisa boa e de coisas que nos acrescentam, né?
Maravilha.
Valeu o espaço aí, super agradeço e faço votos para frente, para cima.
Ah, isso
E
aí,
deixa
vamos.
eu
Boa, muito obrigado então, valeu. E é isso aí, obrigado para quem ouviu até agora mais uma vez e até a próxima aí na Rádio Outdoor.
Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.